O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje mergulhamos no cruzamento entre a física, a ciência de materiais e a inteligência artificial para descobrir uma inovação que promete revolucionar a forma como testamos a qualidade do que consumimos. Imagine-se um pequeno dispositivo do tamanho de uma fita capaz de provar um líquido e de nos dizer em poucos minutos se aquele azeite é realmente virgem extra ou se um vinho foi adulterado. Connosco está hoje Ricardo Brito Pereira, investigador do Centro de Física e do Instituto para a Biosustentabilidade da Escola de Ciências da Universidade do Minho, atualmente também com ligação ao Basque Center of Materials, em Bilbao, no País Vasco. Ricardo fez parte da equipa que desenvolveu o ITS, uma língua eletrónica ecológica e de baixo custo que simula o paladar humano para identificar padrões em bebidas e outros líquidos. Ricardo, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado.
Muito obrigado pelo convite.
O nosso convite, precisamente.
O agradecimento é meu pela oportunidade de poder explicar aqui um pouco do nosso trabalho, do meu trabalho, mas do trabalho em equipa, que é uma grande equipa atrás de todo este trabalho. Eu é que agradeço a oportunidade.
E vamos começar logo por aqui. O dispositivo chama-se ITS, que é um diminutivo para Hydrogel in Tape Electronic Tongue. Para quem nos ouve, e trocando isto um bocadinho por miúdos, como é que nós podemos visualizar esta língua eletrónica e como é que ela mimetiza o paladar humano?
Bem, para ser mais simples, posso usar duas analogias para explicar o conceito de língua eletrónica. Posso usar uma analogia do século XXI e uma analogia do século XIX, século XX.
Vamos às duas então.
Pronto, podemos começar pela analogia mais antiga e depois passamos para a mais moderna, que talvez seja mais fácil de entender. Vamos imaginar que a língua eletrónica é como se fosse o maestro de uma banda de música. Uhum. Cada elemento que nós testamos, neste caso são elementos líquidos, mas também podem ser elementos gasosos e depois eu também posso explicar. Cada elemento líquido tem uma assinatura elétrica característica desse elemento. Ou seja, é como se fossem notas musicais. E nós vamos lendo essas assinaturas elétricas, ou seja, o sumo de laranja tem uma assinatura elétrica específica, o sumo de laranja do Algarve tem outra assinatura elétrica específica, o sumo de limão, o sumo de maçã, o vinho, a água, o café, etc. E essas assinaturas elétricas são como se fossem, são notas musicais, nesta analogia.
Um é Fá sustenido, o outro é Si bemol e vão tagando assim no fundo.
Exatamente, e vão-se escrevendo numa pauta, que é, nós vamos lendo essas assinaturas, esses diferentes líquidos, e vamos escrevendo essas assinaturas, essas notas musicais numa pauta. E a nossa língua eletrónica é o maestro. Como é que faz o maestro? O maestro lê essas diferentes assinaturas elétricas de cada líquido e consegue dar... Eu leio a pauta musical e consegue dar as instruções. É os nossos modelos de inteligência artificial, machine learning, random forest, estatística. Uhum. E depois esse maestro desconstrói, analisa e dá as instruções para a música ser tocada. Neste caso, o nosso algoritmo de inteligência artificial desconstrói essas assinaturas elétricas, identifica cada assinatura elétrica específica para cada elemento e dá-nos a visualização do que estamos a ver e do que é que está ali naquele elemento. Ele consegue já perceber, nós fazemos um treino ao nosso algoritmo de inteligência artificial para que ele perceba o que é que está ali naquele líquido em específico. Ele é treinado e depois consegue perceber automaticamente o que é que está a ler. Se ler um líquido parecido com o treino que ele já teve, consegue identificar este líquido que estou a ler, ele não sabe o que é, mas este líquido parece-me ser sumo de laranja, porque eu já analisei alguns sumos de laranja e sei que este líquido está dentro da assinatura elétrica do sumo
está
de laranja.
Está dentro do espectro, no fundo.
Exatamente. No fundo, a analogia do século XXI, podemos dizer que é um Shazam. A nossa língua eletrónica é um Shazam das línguas eletrónicas, ou seja, o Shazam ouve uma música, ele tem uma base de dados em que tem várias músicas já dentro da base de dados e consegue-nos dizer... Ao ouvir aquela música, diz-nos, esta música é a música dos Pink Floyd ou uma música dos Coldplay. E a nossa língua eletrónica faz exatamente a mesma coisa. Lê um líquido, tem uma base de dados já treinada com diferentes amostras e consegue-nos dizer, olha, esta não é esta música, mas este líquido é azeite virgem extra, por exemplo.
O que é que este Shazam, esta assinatura elétrica dos líquidos, nos diz sobre a identidade de uma bebida?
Ele consegue nos dizer várias coisas. O fundamental, a parte mais simples é dizer-nos que tipo de bebida estamos a analisar. Consegue-nos logo distinguir se é azeite, se é água, se é vinho tinto, se é vinho branco. Depois também pode-nos dizer várias informações sobre aquele líquido em específico, ou seja, nós podemos treinar a nossa língua para ela nos dizer, bem, este vinho tinto tem uma concentração de acidez X, tem uma concentração de nitratos Y, consegue-nos então fazer o controle de qualidade. Por exemplo, vamos imaginar na indústria alimentar, nos sumos, por exemplo, sumos naturais, ele consegue-nos dizer, bem, este sumo natural realmente tem esta percentagem de sumo de laranja, é verdadeira ou é falsa, ou este sumo natural já está oxidado ou ainda está em condições de ser bebido consoante o rótulo, ou este sumo de laranja, por exemplo, tem alguma alteração química no processo que já não mantém os padrões de qualidade. Nós conseguimos fazer o controle de qualidade absoluto das várias componentes de cada elemento. Por exemplo, na adulteração alimentar, podemos, no azeite, que muitas vezes é um produto que é bastante adulterado, podemos saber se aquele azeite que estamos a testar é um azeite virgem extra, que corresponde ao padrão, ou é um azeite que foi adulterado com algum tipo de elemento, e conseguimos identificar o elemento que inseriram para adulterar o azeite.
Algo muito interessante, porque muitas vezes essa substância específica, o azeite, é apresentada de uma forma e depois às vezes não tem nada a ver.
Exatamente, exatamente. E a mesma coisa como as falsificações, por exemplo, do vinho, que é uma indústria importante em Portugal, e que existem muitas falsificações de vinhos mais caros, mais dispendiosos, e nós conseguimos, por exemplo, ensinar a nossa língua eletrónica, isto é um barca velha, passando a publicidade, e se vamos analisar uma amostra cega, conseguimos fazer essa distinção, porque cada um tem uma assinatura específica, cada vinho em específico. E conseguimos saber, vendem-nos uma garrafa de um Papa Figos, que não sabemos se é Papa Figos, se não é Papa Figos, e conseguimos saber se aquilo realmente é um Papa Figos original ou se é um Papa Figos adulterado e não corresponde ao que nos estão a vender ou que nos estão a tentar fazer consumir.
O Ricardo já falou aqui sobre o machine learning, a inteligência artificial aplicada a tantas coisas no nosso dia-a-dia, que aqui surge um bocadinho, diria eu, como o cérebro do paladar. Não é?
Exatamente, no fundo estamos a mimetizar o que o nosso cérebro faz quando usamos o nosso paladar para provar alguma coisa, não é? A língua eletrónica no fundo é como se fosse um cérebro que consegue distinguir, como o nosso cérebro humano, os diferentes paladares e a diferente característica de cada coisa, de cada alimento ou bebida que consumimos. No fundo funciona assim um pouco, e o facto da inteligência artificial nos últimos anos ter evoluído imenso, temos cada vez mais acesso a algoritmos mais sofisticados, faz com que atualmente estes dispositivos de língua eletrónica sejam muito mais precisos e muito mais simples de utilizar. Já temos algumas aplicações envolvidas em que a pessoa pode, no próprio telemóvel, conseguir saber automaticamente, in situ, em poucos segundos, o que é que está a analisar, o alimento que está a analisar e a que é que ele responde.
Um dos pontos centrais do trabalho é a sustentabilidade, isto porque o ITS utiliza um hidrogel de algas vermelhas e que é biodegradável. Por que razão é que isto foi prioritário para que logo desde o início fosse um dispositivo eco-friendly?
Uma das dos nossos objetivos é a sustentabilidade em si, ou seja, tentar criar dispositivos que sejam eficientes e que tenham uma boa performance, mas que ao mesmo tempo também depois não sejam um peso ambiental, porque atualmente temos uma série de dispositivos de diversas áreas, dispositivos eletrónicos, que funcionam muito bem, mas depois temos o problema do lixo eletrónico, que hoje em dia é um flagelo que está presente em diversas partes do mundo. E a nossa ideia sempre foi criar um dispositivo com elevada eficiência, sempre foi o principal objetivo, mas ao mesmo tempo, se pudéssemos conciliar com materiais naturais, materiais que fossem sustentáveis, esse era o nosso segundo e também segundo, ou seja, um objetivo paralelo, que também conseguíssemos conciliar essas duas coisas.
Falamos aqui de um custo de produção inferior a 1 euro por unidade. Também a democratização do acesso à tecnologia de inspeção é um objetivo deste projeto?
É um objetivo e será realmente um dos objetivos principais, será de conseguir termos ao mesmo tempo dispositivos que sejam eficientes e que tenham um custo muito baixo, porque depois isso para fazer a passagem para a indústria é algo fundamental, porque as indústrias querem dispositivos que funcionem, claro, mas também querem dispositivos que sejam baratos e que sejam de fácil produção. A nossa ideia é sempre ter dispositivos eficientes, sustentáveis e o mais e com um custo reduzido, o menor custo possível. Uhum. Neste caso, nós, quando fizemos o trabalho do ITS, nós tivemos o dispositivo, custaria por volta de cerca de 1 euro, nem tanto, nós arredondámos para não dar um valor mais baixo, mas atualmente já temos novas variações destes dispositivos de linha eletrónica que temos um custo estimado de 10 a 20 cêntimos, por isso estamos cada vez a tentar reduzir esses custos, mantendo a eficiência para que seja mais acessível e que tenha investimento por parte da indústria.
E o Ricardo também já mencionou anteriormente que há sistemas semelhantes, nomeadamente na indústria japonesa, mas que, lá está, neste caso são de nicho, são menos sustentáveis. O que é que distingue tecnologicamente o ITS daquilo que já existe no mercado internacional?
Sim, o facto é que existem alguns sistemas em indústria, não são sistemas muito comercializados, porque lá está, são sistemas ainda muito dispendiosos, ou seja, esses sistemas primeiro têm um custo de algumas dezenas de vezes maior do que o nosso sistema de ITS, e depois esses sistemas também são mais complexos do seu teste, ou seja, no caso do ITS nós temos o nosso sensor e inserimos esse tal hidrogel de algas vermelhas, que é derivado da carrageenina, que é um polissacárido das algas vermelhas. Isso faz com que a manuseabilidade do nosso sistema seja muito mais simples, ou seja, um hidrogel, no fundo, é um polissacárido, é uma rede que absorve água ou absorve um líquido, no caso de testarmos outros líquidos que não sejam água. Ele acaba por aumentar a sua área e o seu volume em várias vezes. Isso faz com que, ao contrário dos dispositivos que existem atualmente na indústria, em que a pessoa tem que manusear o líquido, tem que pegar numa gota de líquido ou numa amostra, inserir no dispositivo, tem que ter muita precaução. Imaginemos um teste de Covid em que temos que tirar a amostra e pôr a amostra. No caso do, aplicando este conceito de um hidrogel, nós só precisamos de mergulhar a ponta do hidrogel no líquido e ele absorve, ou seja, não necessitamos de ter todas essas etapas de manuseamento do dispositivo, ou seja, pegar num líquido...
É muito mais simples, no fundo.
É muito mais simples a parte do manuseamento do dispositivo, sim, e da aquisição de sinal.
É uma investigação também internacional, até porque resulta de uma parceria com a Universidade de São Paulo, uma colaboração internacional e multidisciplinar, une aqui física, química e eletrónica. Isto foi decisivo para o sucesso do sensor?
Foi extremamente decisivo e isso é um fator muito importante, porque a colaboração resultou, e estes trabalhos, este primeiro trabalho e os trabalhos seguintes resultaram da colaboração com o professor Franco Crespilho, que foi professor visitante no ano passado aqui na Universidade do Minho. Ele é atualmente professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, e o facto de termos uma pessoa com um background completamente diferente, como é o professor Frank, deu-nos também uma abertura de ideias que nos permitiu começar a fazer este conceito. O professor Frank é especialista em eletroquímica, medições com sensores, e, ou seja, juntando o nosso background de materiais, que nós tínhamos um background muito grande na Universidade, no Instituto de Biosustentabilidade, de processamento de materiais sustentáveis, com o background dele na parte do sensing e da aplicação de sensores, nós conseguimos construir este conceito. Ou seja, a colaboração internacional com a Universidade de São Paulo foi fundamental. No caso, o professor Franco foi um membro fundamental, como o grupo do professor Sérgio Mendes, que é o grupo onde estou, também o professor Sérgio foi também fundamental no processo de construção deste trabalho. E eu estou em representação de uma equipa, também gostava de dizer uma colaboradora que foi muito importante, que é a Rita Polícia, a mestreira Rita Polícia, que também foi uma parte fundamental, por isso gostava de dar os créditos a quem os tem, não só para mim.
E já falaremos sobre isso, sobre a equipa e até de uma coisa que o coordenador do projeto, o professor Senencio, de que falava agora o Ricardo, também disse a propósito disto, mas olhando aqui da teoria para a prática e no campo da segurança alimentar especificamente, como é que este dispositivo pode ser usado no terreno, por exemplo, vamos imaginar, por um inspetor aduaneiro, por um produtor de vinhos, sem necessidade de irmos ao complexo do laboratório, no fundo?
Sim, porque atualmente as análises de laboratório são muito complexas, são equipamentos extremamente volumosos. A amostra tem que ser recolhida no terreno e ser transportada para os laboratórios de teste, ou seja, é um processo bastante logística.
E muito mais demorado, imagino.
Sim, que envolve bastantes pessoas nesse processo de recolha da amostra, de análise da amostra, de processamento dos resultados, e equipamentos extremamente dispendiosos, e cada análise tem um custo bastante elevado. Neste caso, o nosso sistema, a vantagem dele é podermos fazer as análises na hora e no local. Isto é possível porque o sistema ITS, ou os sistemas de língua eletrónica que desenvolvemos, são sistemas com dimensões muito reduzidas, ou seja, nós só precisamos de ter o nosso sistema de língua eletrónica, ligar a um pequeno dispositivo eletrónico, que é um potenciostático, que é do tamanho de uma pendrive, mais ou menos, e ele até pode ser ligado a um telemóvel comum, qualquer telemóvel. E nós automaticamente, com um tamanho de um telemóvel, a nossa pequena pendrive, que é o nosso potenciostático, e o nosso sistema ITS, que são sensores extremamente pequeninos, com 2 cm por 1 de tamanho, nós conseguimos ali analisar as amostras e ter uma primeira resposta sobre o que estamos a analisar. Claro que nós não pretendemos substituir definitivamente os métodos de laboratório, porque também têm as suas vantagens, são muito precisos, têm outras vantagens também na especificidade.
Mas dar uma alternativa seja fiável e rápida.
Exatamente, dar uma alternativa que seja fiável e rápida e dar uma primeira ideia sobre o processo que está a decorrer, sobre se for um processo industrial de produção de uma bebida ou de um alimento, seja ele qual for. Nós conseguimos na hora saber se aquilo está em condições, dentro dos padrões definidos, ou se está fora dos padrões, fora das condições ótimas, e já temos uma ideia que, bem, vamos parar o processo ou vamos mudar aqui qualquer coisa, porque já sabemos que isto não está a correr como deveria estar a correr.
Ricardo, mas para além das bebidas, imagina-se outra aplicação a ser vislumbrada para esta tecnologia, não sei, na área da saúde, da biotecnologia, por exemplo?
Sim, claro, nós temos, o nosso primeiro trabalho foi uma prova de conceito na área das bebidas, do controle alimentar. Mas nós temos, este sistema pode ser aplicado em diversas áreas. Nós já temos aplicado agora em novos trabalhos em áreas diferentes. Uma das áreas que temos apostado muito nos últimos tempos tem sido o controle ambiental, ou seja, a monitorização de poluentes aquáticos e diferentes poluentes aquáticos em amostras de água potável. Nós temos um sistema de língua eletrónica que mede concentração de vários fármacos em água, ou seja, paracetamol, antibióticos, e nós conseguimos numa amostra de água potável da rede saber se aquela água tem restos ou tem de paracetamol ou de algum tipo de fármaco que não deveria ter, que depois esses fármacos vão acabar por causar resistências microbianas às pessoas e o que não é, que depois irá ter implicação na saúde, no tratamento de saúde dessas pessoas. Também temos aplicação na área da qualidade ambiental, no controle de poluentes ambiental, para a monitorização de metais pesados, que também é algo bastante, bastante em voga. Fala-se muito que é uma área, os metais pesados são mais, essa área é mais pertinente nos países de terceiro mundo, que têm mais exploração do solo, ou seja, de elementos de terras raras e de elementos metálicos, mas também agora se fala muito da exploração de lítio em Portugal, por exemplo, e a exploração de lítio tem alguns senãos, não é? E um dos senãos é a possível poluição dos ecossistemas aquáticos com metais derivados dessa exploração de lítio. E nós temos feito o teste de diferentes metais pesados em amostras de água, ou diferentes metais, para saber, para termos ali também, e conseguimos ter a saber que metal é que está naquela amostra de água, que mistura de metais é que estão naquela amostra de água potável. Isso também pode ser aplicado nessa indústria de exploração de lítio na indústria das baterias atuais. Na área de biomedicina, também iniciamos agora alguns trabalhos para conseguir analisar alguns marcadores específicos de alguns cancros que são bastante pertinentes, o cancro da mama e o cancro do pulmão. Analisámos amostras sanguíneas. A amostra sanguínea é um pouco mais complexa porque o sangue tem vários elementos, mas já conseguimos saber exatamente se o marcador, por exemplo, do cancro da mama está presente naquela amostra e a concentração daquele marcador.
Os chamados marcadores tumorais, não é?
Os marcadores tumorais, exatamente. E a mesma coisa no cancro do pulmão. No cancro do pulmão é mais interessante porque nós não analisámos o sangue, ou seja, não precisa de ser um sistema invasivo, analisámos a saliva, porque há alguns marcadores tumorais que estão presentes na saliva, que são derivados do cancro do pulmão, e nós já conseguimos, através do sistema de língua eletrónica, fazer a análise desses diferentes marcadores tumorais, a concentração que tem naquela amostra de saliba e conseguimos dar um primeiro feedback sobre se as coisas estão...
Até porque se a pessoa tosse, vem diretamente do pulmão e consegue chegar lá.
Exatamente, exatamente. Então, temos a língua eletrónica já aplicada a diferentes áreas. Uma área também interessante é que até fui em conversa com um colaborador que temos no Canadá, na Universidade de Toronto, que, por exemplo, isto já vai mais também para a área, vamos regressar outra vez à área alimentar, que era a análise de a presença de antibióticos no leite comercial, que é um drama que eles enfrentam muito na América do Norte, porque as explorações onde produzem o leite, os animais são muitas vezes tratados com diversos antibióticos, e esses antibióticos não são só expelidos pela urina ou pelas fezes, muitas vezes vão diretos para o leite que é consumido. E apesar de todos os processos de pasteurização do leite,
pode haver sempre qualquer coisa que escapa.
Há sempre restos de moléculas de antibiótico, e é uma das coisas que agora se estamos a começar a testar, que é a presença de antibióticos no leite comercial, para saber se estão presentes, se estão acima dos limites legais e se isso tem alguma implicação também na saúde depois dos consumidores.
Já vamos continuar a passar da teoria para a prática. Antes, eu gostava também de perceber qual é que tem sido o retorno da comunidade científica. Sabemos que os resultados foram publicados na prestigiada revista ACS Applied Electronic Materials. Qual é que tem sido esse retorno a este conceito?
Sim, a verdade é que o trabalho foi publicado no ano passado, é um trabalho recente, já temos tido diversos contactos devido a este trabalho que desenvolvemos, até, por exemplo, este facto da colaboração com o Canadá e com outras instituições foi muito derivado a este primeiro trabalho. Mostraram-se interessados no conceito e queriam usar o nosso sistema de língua eletrónica para fazer essa análise de diferentes analíticos ou diferentes compostos que nós nem tínhamos pensado sobre eles, porque não é um problema que imaginemos aqui, mas que em outras partes do mundo é um problema. Então, a ideia seria nós fornecermos estes sensores, estes de conceito de língua eletrónica, para diferentes centros de investigação no mundo, e eles poderem também, eles próprios, analisarem os analíticos, os problemas que enfrentam nas amostras, quer alimentares, aquáticas ou biomédicas.
É uma tecnologia que já tem prova de conceito demonstrada. Quais são agora os próximos passos para que o ITS consiga passar do laboratório para uma prateleira ou para as mãos até dos consumidores?
Esse é sempre o principal buzilis da questão, que
é sempre
costuma dizer, não é? Nós, neste trabalho, uma das vantagens que vejo no trabalho em si é que nós não mostramos só um trabalho científico, não queria dizer normal, mas um trabalho científico padrão, em que nós mostramos, realmente fizemos um desenvolvimento de um conceito novo.
E há resultados práticos.
E mostramos um dispositivo a funcionar. Ou seja, já passámos algumas fases de maturação do dispositivo. Agora, claro que para passar para a indústria faltam algumas etapas de maturação do processo. Precisamos de demonstrar que temos, que aquilo pode ser, que os dispositivos podem ser fabricados em massa, que é logo uma das primeiras requisitos, um dos primeiros requisitos da indústria. Se o dispositivo mantém aquele custo reduzido depois de todas as etapas de processamento, ou seja, do fabrico, do transporte dos dispositivos, de toda a parte da logística de fabrico dos dispositivos. E depois falta-nos também, claro, para aplicações alimentares e aplicações ambientais, os requisitos de normas não são tão exigentes, mas para aplicações biomédicas, isso depois também já existe uma série de testes, já exige uma série de testes in vivo, e uma série de testes clínicos que depois vão validar e que irão poder passar este conceito, estes dispositivos de língua eletrónica para aplicações biomédicas para o mercado, porque quando fabricamos um dispositivo biomédico ele tem que passar por uma série de processos mais complexos do que as outras aplicações.
Já aqui falou no coordenador do projeto, num dos rostos, dos muitos rostos deste projeto, o professor Sérgio Lanceros Mendes, e ele refere que a comercialização pode passar por startups. Há já algum contacto, algum interesse por parte do tecido empresarial para escalar a produção?
Sim, nós temos tido alguns contactos de indústrias, até não deveria já dizer o nome das indústrias que nos têm contactado, mas têm-nos contactado até...
Mas têm aparecido, é o que interessa.
E têm aparecido indústrias mesmo nacionais de grande porte.
De maior relevo,
interessadas no nosso conceito e pronto, estamos a começar a trabalhar, a fazer os contactos e a trabalhar com eles para aplicar estes sensores nas suas linhas de produção e demonstra que estes sistemas simples de medição rápida são altamente necessárias para a maior parte das indústrias.
Falando aqui concretamente do Ricardo investigador na área da física da biossustentabilidade, quão desafiante é isto de criar tecnologia que seja, ao mesmo tempo, de alta precisão e baixo impacto ambiental?
Sim, o meu percurso, a minha formação base, eu tirei um mestrado integrado em Engenharia Biomédica na UMINHO, e sempre foi como tirei um dos focos da engenharia, não é, é fazer a aplicação prática das coisas. E sempre foi um dos meus objetivos tentar criar coisas que sejam necessárias para o cotidiano das pessoas e que sejam aplicáveis na vida real, não é? Porque às vezes podemos desenvolver um conceito extremamente inovador, mas depois ele não tem realmente muita aplicação nas necessidades das pessoas. E esse foi um dos meus, era sempre foi um dos meus focos. Depois, entretanto, depois de uma pausa fora da universidade, fiz o doutoramento também na Universidade do Minho em Engenharia de Materiais, e aí já direcionado mesmo para dispositivos point of care, ou seja, dispositivos de sensorização de diferentes elementos. E isso sempre, e ao longo do doutoramento, fui desenvolvendo esse conceito, ou seja, criar dispositivos eficazes, que não percam eficácia, ou não sejam muito inferiores aos dispositivos padrão e comerciais, de preferência que sejam até superiores, e ao mesmo tempo que tenham essa aplicação e que tenham esse conceito de sustentabilidade, porque vivemos num planeta que só temos um planeta e temos que cuidar dele, e também não podemos produzir e depois não sabermos o que fazer àquilo que produzimos, não é? E então sempre foi a mistura, o meu percurso sempre me demonstrou isso, a necessidade de criar a maior inovação possível, criar dispositivos aplicáveis, mas sempre com esse foco na sustentabilidade. Sempre foi um dos meus. A minha formação também me levou a isso ao longo do tempo.
No seguimento, era mesmo essa pergunta que gostava de fazer ao Ricardo. Foi sempre este o caminho que imaginou, até passar pela investigação?
Sim, na verdade quando se começa na universidade, isso acredito, e na Universidade do Minho, no meu caso, quando começámos um curso, nunca pensámos que, tenho que ser muito honesto, nunca pensei que iria fazer a investigação da minha vida. Iniciei engenharia.
A ideia era outra.
A ideia era fazer o curso de engenharia biomédica e depois ir para a indústria. Entretanto, eu fiz o curso, no último ano do curso fui para a Itália, aí trabalhei diretamente com uma empresa biomédica e confesso, e fiquei lá algum tempo, e confesso que gostei muito do conceito de empresa. Uhum. Depois, mas faltava sempre alguma coisa, ou seja, e claro, tenho muitos amigos que estão a trabalhar em empresa e fazem trabalhos espetaculares e têm muitos benefícios, mas depois no meu interior sempre pensei, bem, eu gostava de continuar a fazer alguma coisa, a investigar, sempre foi uma curiosidade sensível, não é?
A perceber como é que as coisas são.
Exatamente, sempre foi movido muito pela curiosidade. E entretanto, depois, regressei, fiz o doutoramento e depois, a partir do doutoramento, já ficámos com aquela sensação que...
sempre mais qualquer coisa,
falta
não é,
sempre mais,
Ricardo?
Qualquer coisa, e temos que continuar nisto, a tentar descobrir coisas novas e a tentar, de alguma forma, dar às pessoas um pouco do conhecimento e retribuir um pouco daquilo que nos deram, não é? Porque toda a nossa formação, no fundo, é patrocinada por todos, não é? Então temos que tentar retribuir à sociedade aquilo que a sociedade nos dá.
E por falar nisso, em querer saber sempre mais qualquer coisa, falávamos em off da ligação do Ricardo agora ao Basque Center of Materials. Como é que está a sua vida nesse sentido? Como é que está a sua linha de investigação?
Bem, isso é uma questão que aconteceu-me a mim, como acontece a muitos jovens e investigadores e outras pessoas, não é? Outros jovens que acabam os seus cursos. No caso, eu estive em Itália depois, no mestrado, e depois regressei, e entretanto fiz o doutoramento, e no final do doutoramento até acabei por ficar algum tempo na Universidade do Minho como investigador pós-doutoral no Centro de Física. Entretanto, pronto, as oportunidades, ia sempre tentando ver oportunidades no país. E
muitas vezes escasseiam.
Muitas vezes são escassas, e como também o professor Senés Lanceiros Mendes também tem ligação ao Basque Center of Materials, havia a possibilidade de poder, de alguma forma, trabalhar lá. Entretanto, concorri a um concurso de captação de talento do governo espanhol, que são os contratos Juan de la Cierva, que são para jovens investigadores. Fui selecionado e pronto, e aí começou a minha vida no estrangeiro como imigrante. E pronto, é um processo de 2 anos, o contrato de Juan de Lacerda são 2 anos, e esse projeto no meu contrato de Juan de Lacerda também está diretamente ligado à sensorização ambiental, biomédica e alimentar também com as línguas eletrónicas. De seguida, ao longo nestes últimos tempos, eu concorri também aos concursos, aqui para regressar a Portugal, aos concursos do emprego científico da Fundação de Ciência e Tecnologia. Foi selecionado nesse concurso, e agora a ideia é, os prazos são sempre um pouco dilatados, ainda não se sabe quando é que irei assinar contrato com a universidade.
Mas será terminar de um lado para começar no outro.
E aí irei começar no Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, também um projeto relacionado, o meu contrato relacionado com sensores ambientais e também outro tipo de sensores que sejam pertinentes.
Sempre ligado a esta área da sensorização.
Sim, desde o meu doutoramento que foi a minha área de escolha, e agora... Pronto, é uma área, claro que sempre vamos colaborando em outras áreas interessantes, mas a sensorização é sempre a minha base.
Mas no caso em concreto do Ricardo, é uma espécie de um imigrante retornado, porque vem andando sempre para trás e para a frente. Como é que é essa logística?
Sim, eu tenho a minha logística é um pouco, eu tenho que ir sempre a Bilbao, né, ao meu centro de acolhimento, onde tenho o meu contrato. E a logística sempre, todos os meses, tem que ir e vir, não é? Passa algum tempo em Bilbao, depois, como grande parte da nossa estrutura, da minha estrutura também, ao longo do doutoramento, sempre esteve em Braga, na Universidade do Minho, fazemos sempre a ponte, ou seja, venho cá como investigador visitante durante esse período do mês, e volto a Bilbao e faço mais alguma investigação em Bilbao, e depois volto e vou, ou então fico temporadas maiores em Bilbao de alguns meses e depois venho mais alguns
usando
meses
aqui a gíria popular, o Ricardo anda sempre a fazer piscinas.
Ando sempre a fazer piscinas, é verdade, mas é gratificante, porque também essa oportunidade de trabalhar fora dá-nos contacto com pessoas que de outra forma não iríamos ter contacto, e que aprendemos muitas coisas em Bilbao. No caso do Basque Center of Materials, tenho aprendido muito com diferentes investigadores mais velhos, com muita experiência, que me têm ensinado muito, e que também são ensinamentos que eu depois também trago para o futuro, para depois começar o meu trabalho dentro da minha linha de investigação.
E para finalizar, é uma pergunta que fazemos aqui recorrentemente no Minho ID, que mensagem é que o Ricardo gostaria de deixar a jovens investigadores da Escola de Ciências, e não só, que estejam agora a começar esta vida, que procurem soluções tecnológicas ou o que quer que seja?
Bem, eu dando conselhos e não dando, porque eu acho que o importante, na minha opinião, o importante é nunca desistirmos daquilo que queremos fazer, e às vezes o percurso é muito difícil, e eu falo por mim, porque houve momentos em que uma pessoa põe em dúvida o que é que está a fazer, porque as oportunidades, eu em Portugal, e temos que ser honestos, as oportunidades na investigação não são muito abundantes, e às vezes... damos por nós a pensar, será que isto que estou a fazer é...
Vacilamos e pensamos se vale a pena.
Sim, porque depois olha-se para o futuro, e muitas vezes para um jovem investigador olha para o futuro e não vê um projeto a longo prazo. As coisas são muito temporárias, há sempre a incerteza de ter
contratos.
Um novo contrato, de conseguir novo financiamento. Ao contrário de outros países onde existe já um projeto, o investigador sai de um doutoramento, por exemplo, e já tem um contrato e um projeto de longo termo, e que já sabe que pode com calma fazer aquela linha de investigação. Aqui é mais complicado. Mas isso não implica que tenhamos que desistir. Temos é que, pronto, lutar mais um bocadinho, ser mais perseverantes para tentar chegar ao objetivo. É mais difícil, mas também no final é um pouco mais gratificante. Eu durante o meu doutoramento estive nos Estados Unidos, e em instituições com muito dinheiro, e realmente uma pessoa ficava fascinada com as verbas e as condições que tinham. Mas depois olhava para as pessoas e aquilo, descobrir uma coisa nova não era tão gratificante, era o dia-a-dia, e não dava um valor às pequenas coisas que nós damos aqui. Então, por outro lado, o dinheiro, as condições são muito importantes, mas também o facto de nós trabalharmos com menos, fazermos mais, dá-nos uma sensação de maior recompensa, e isso é o mais importante. Ou seja, não desistam, tentem ao máximo. E se tentarem e se trabalharem, vai acabar por dar certo.
No fundo, a mensagem é esta, Ricardo: não há dinheiro que pague fazermos aquilo que gostamos.
Exatamente, não há dinheiro que pague fazermos aquilo que gostamos. Às vezes é mais difícil, mas
depois o caminho também é melhor.
Mas o caminho vai acabar por dar certo. Se não desistirmos e se tentarmos sempre de dar o nosso melhor acaba por acontecer.
Ricardo, foi um gosto tê-lo aqui no Minho e ID. Certamente teremos encontro marcado numa próxima oportunidade. Ricardo Brito Pereira, o investigador que esteve no nosso programa desta semana, estaremos naturalmente de regresso na próxima.
Até muito lá. Obrigado, muito obrigado.